As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
A questão da existência de aulas de dança na Universidade Sénior Tomar esteve em foco no período de antes da ordem do dia, na reunião de Câmara desta segunda-feira, depois de há 15 dias o assunto ter também sido ali abordado. Recordo-se que Helder Martins, que foi professor das aulas de dança na Universidade Sénior de Tomar, até recentemente esteve na reunião pública do Executivo Municipal, reunião realizada há duas semanas, e onde teceu críticas à direção da instituição pela não realização das aulas de dança. O assunto gerou desconforto junto da direção da Universidade Sénior, que considerou mesmo colocar o lugar à disposição, o que não viria a acontecer. Nesta segunda-feira, a Presidenta Anabela Freitas aproveitou para esclarecer a posição do Executivo quanto ao caso.
Na troca de palavras que houve há 15 dias, uma das minhas preocupações era precisamente a questão de prática da atividade física por parte dos utentes da Universidade Sénior, porque entendo e continuo a entender que é importante. Dizer-vos que a Universidade Sénior tem um conjunto de atividades que têm prática desportiva, nomeadamente as caminhadas, as danças tradicionais, têm a zumba, têm atividades físicas relacionadas com a matéria que estão a dar nas aulas mais teóricas, e não estando a dança que o utente aqui vai transmitir connosco no início, prevista no início do ano letivo, o que é certo é que a comissão coordenadora e depois do utente, e penso que não só, ele aqui também falou de uma outra senhora, terem proposto à comissão coordenadora no início deste ano, em janeiro, aceitou integrar a atividade da dança uma vez por mês. Mas para isso precisa de reunir com quem propõe. E até à data, não, as pessoas não têm comparecido nas reuniões para se poder articular a integração de uma vez por mês da dança nas atividades e na prática da Universidade Sénior. Aquilo que foi as minhas palavras na reunião de Câmara, quando posta em contacto com aquilo que nos foi transmitido, geraram algum desconforto dentro da Universidade Sénior. E há aqui duas ou três coisas que eu quero deixar claro. Primeiro, aquilo que é a atividade da Universidade Sénior e a nossa Universidade Sénior tem utentes que não são só do nosso concelho, o que é sinal de que quer a qualidade dos professores, quer a qualidade das atividades que são prestadas, é uma qualidade acima da média, que até vem buscar utentes de outros concelhos. Ponto 2, reitero total confiança na comissão coordenadora e em todos os elementos, incluindo, obviamente, a coordenadora geral, não é? E, portanto, estamos confortáveis com aquilo que foram e serão as decisões da comissão coordenadora, porque entendemos que todas as suas decisões são tomadas a bem dos utentes da Universidade Sénior. E é isso que quem proporciona uma Universidade Sénior tem que depositar total confiança em quem te está a gerir no dia a dia e, portanto, reiterar mais uma vez total confiança na Comissão Coordenadora da Universidade Sénior e pedir desculpa publicamente se de alguma forma as minhas palavras causaram algum desconforto por parte dos utentes da Universidade Sénior.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar assinou um protocolo de comodato, tendo em vista a reabilitação do Convento de São Francisco. Assim aconteceu no edifício dos Passos do Conselho. numa curta sessão realizada na passada sexta-feira, onde participaram Anabela Freitas, Presidente da Autarquia Nabantina, e Maria Emília de Moura, Ministra da Ordem Franciscana, entidade proprietária da metade norte do referido monumento. Desta forma, foi dado um passo que vai permitir a reabilitação do imóvel, que há vários anos se encontra em estado de degradação e sem utilização. Como disse à ERTS o Vice-Presidente da Câmara Tomar, o Cristóvão, o município tem agora a possibilidade de pensar um projeto para aquele espaço que pode vir a ter utilizações várias.
A intenção é realmente desenvolvermos o projeto para a reabilitação, portanto, daquilo que é, no fundo, a parte norte do Convento de São Francisco, uma vez que a parte sul pertence ao município, é aliás onde está o Museu dos Fósforos ou as instalações da comunidade intermunicipal, mas portanto a parte norte que termina depois na igreja propriamente dita de São Francisco, há muitos anos que está de luta e realmente a degradar-se, e portanto vinhamos aqui já há algum tempo com algumas reuniões no sentido de realmente prepararmos um caminho que, no fundo, permitisse abrir esta porta. É o que agora acontece, portanto, esta elaboração de projeto vai nos permitir também melhor perceber que tipo de utilização depois poderá ser feito daquele espaço que é realmente grande, portanto, são instalações bastante grandes, o claustro é também, aliás, muito interessante até arquitetonicamente, mas desconhecido provavelmente da maior parte dos timarenses, e portanto depois as instalações que estão em torno desse claustro, e portanto é para isso que este contrato serve, para de facto elaborar esse projeto. No final, uma vez esse projeto feito, teremos que depois fazer um novo contrato comodato e mais profundo, que depois estabeleça, efetivamente, tantas condições de uso e por quantos anos, para que, efetivamente, depois a comunidade, no fundo, também veja ressarcido, no fundo, do investimento que ali vamos fazer e para o qual, aliás, ainda teremos que encontrar financiamento e, portanto, dar uso, de facto, a umas instalações que são excelentes, ainda para mais agora numa zona que está reabilitada, que é a zona da Várzea Grande, e, portanto, que também merece, portanto, o próprio monumento, que é, de facto, interessante, é património nacional, e, portanto, também merecer outra dignidade e, de facto, uma utilização que seja profícua para a comunidade. A Ordem Franciscana, que é, de facto, a proprietária, digamos, desta metade do edifício, não vai ter encargos, é verdade que também não tem meios, e portanto o acordo que estabelecemos é precisamente no sentido de nos substituirmos à Ordem Franciscana, mas também, portanto, em retorno, como dizia, a utilização ser no essencial para a comunidade, e podemos estar a falar aqui de utilizações depois diversas, enfim, de âmbito cultural, da realização de eventos, enfim, é algo que, como digo, também o próprio projeto vai ajudar a perceber as potencialidades de utilização daquele espaço.
Javi Webs, a primeira a informar.
As obras de reabilitação do edifício, onde será futuramente instalada a nova Biblioteca Municipal de Sardual, o antigo edifício do Externato Rainha Santa Isabel, estão atrasadas. Com um prazo de execução previsto de um ano, a terminar em fevereiro último, apenas 28% da intervenção está executada, o que levou o município a aprovar a prorrogação do prazo para a conclusão da obra por mais 120 dias. Miguel Borges, o presidente do município sardualense, confirmou à ERTS esta derrapagem que se prende com aspectos vários, no nomeadamente a falta de mão de obra.
Na verdade, o nosso país está com alguns problemas estruturais, além de outros, que levam ao atraso desta obra. Começando precisamente por aquilo que eu considero os problemas estruturais, é uma enorme falta de mão de obra. As empresas ganham estas obras, estas empreitadas, mas depois começam a ter uma enorme dificuldade de mão de obra para trabalhar, não só da própria empresa, mas também depois de subempreiteiros que, em algumas especialidades, que é preciso fazer este trabalho. Juntando a tudo isto, temos aquilo que são situações normais em obra, de alguns ajustes, de algumas adequações, algumas dúvidas em relação ao projeto inicial, algumas coisas que se vão descobrindo enquanto a obra vai decorrendo, e depois temos também aquilo que nós sabemos, neste momento, a grande dificuldade também de entrega de materiais, isto de acordo com as palavras do empreiteiro, empreiteiro, entrega de materiais, frutos também da situação Covid que passámos e também da situação da guerra da Ucrânia. São estes os argumentos que o empreiteiro apresenta. Alguns concordamos na sua totalidade, ou seja, os prazos que são pedidos pelo empreiteiro não são aceitos. Aliás, os pontos foram todos eles analisados um a um pelos nossos serviços técnicos, e há algumas situações que nós aceitamos, outras que não aceitamos na totalidade daquilo que é pedido pelo empreiteiro. Mas, na verdade, neste momento temos este problema, que não é um problema só do Sardual, é um problema, como disse, do país, e que realmente estas coisas estão a acontecer em todas, quase todas as obras, em muitas das obras, porque, como disse, falta de mão de obra, falta de entrega de materiais e pronto. E também tivemos aqui o mês de dezembro, foi um mês muito chuvoso, em que não foi possível também fazer algumas coisas.
Como referiu ainda Miguel Borges, a derrapagem de cerca de 4 meses é apenas temporal e não orçamental.
Com o pedido da prorrogação do prazo, vamos apontar que a obra será no dia 21 de junho, o final da obra no dia 21 de junho. Por isso há aqui uma derrapagem de cerca de 4 meses, uma derrapagem temporal, atenção, não estamos a falar orçamental, uma derrapagem temporal de cerca de 4 meses, estamos a falar de uma obra no valor de 887 mil euros, e que é uma obra muito importante para nós, uma obra já que nós pretendíamos, além da requalificação do externato, que é um edifício emblemático, que foi uma antiga escola, foi o ciclo preparatório, foi onde muita gente estudou, uma escola primária, também o facto de instalarmos ali a nova biblioteca municipal. O Sardual tem duas boas bibliotecas, uma é a biblioteca escolar e outra é a biblioteca municipal. Em termos de conteúdo, em termos de conteúdo bibliográfico, é uma excelente biblioteca. Temos conteúdos fantásticos, aliás, temos tantos conteúdos que até estamos também a ajudar, estamos a montar uma biblioteca em Cabo Verde, na ilha de Santo Antão, porque temos, felizmente, há muitos donativos, muitos livros que nos são dados, muitos conteúdos bibliográficos que nos são dados e que nós partilhamos com Cabo Verde, com esta biblioteca que estamos na quase totalidade a equipá-la em termos bibliográficos, mas depois não têm as condições necessárias. Era uma antiga casa de habitação, um edifício com muitas salas, um edifício bonito, com muitas salas, muitas salinhas. Estamos a falar da Casa Grande ou dos Almeidas, e que é um edifício que nós queremos dar-lhe outro destino também, que não biblioteca. Ou seja, a Casa Grande dos Almeidas terá um outro destino, como bem sabeis, e que já falámos várias vezes sobre isso, e que é de conhecimento geral, e a biblioteca passará a ter outras condições com um edifício que é reconvertido na sua totalidade, é pensado na sua totalidade para esta função de biblioteca.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
O Sporting Tomar garantiu a presença na Final Four da Taça de Portugal em hóquei em patins. Os Leões não desperdiçaram a soberana oportunidade de chegar à fase decisiva da competição e venceram o Famalicense em casa por 4-3. O Sporting Tomar pode continuar assim a sonhar, até porque joga as meias em casa, uma vez que a cidade do Nabão foi escolhida para receber a Final Four. Para além do emblema nabantino, registro para a presença do Futebol Clube do Porto, que bateu o Valongo por 5-1, assim como o Sporting, que ultrapassou o Murchas por 6-2. O Barcelos também está na fase decisiva, depois de ter goleado o Hockey Clube de Braga por 6-1.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Greve da função pública leva o plantel da equipa de futebol sénior do Torres Novas a parar o treino. Os pormenores com António Feliciano.
O plantel da equipa de futebol sénior do Torres Novas teve de parar o treino que estava a realizar na última sexta-feira devido a uma situação, no mínimo, insólita. Devido à greve da função pública que decorreu naquele dia, alguém decidiu, pura e simplesmente, desligar a iluminação do estádio Dr. Alves Vieira, deixando todo o grupo literalmente às escuras. Já não é a primeira vez que o Torres Novas é afetado com a realização de uma greve, já que, há alguns meses, também a uma sexta-feira, o plantel não pôde treinar porque não havia funcionários disponíveis que abrissem as portas do estádio. Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, em declarações à Hertz, classificou esta situação como muito grave, confessando-se triste.
Porque já tinha sucedido no passado, na altura que houve uma greve, ficarmos impedidos de poder treinar, Na sexta-feira foi mais grave ainda, porque de facto estávamos no treino e alguém se lembrou de dar uma ordem para apagar as luzes e ficámos, acho que, completamente às escuras. Fizemos meio treino e isto, quer queiramos, quer não, não é nada bom, condiciona sempre o trabalho, porque o treinador leva o trabalho preparado para a semana toda e depois vê-se condicionado com estas situações. Eu penso que é uma situação a rever por parte da autarquia também, porque é de facto bastante grave que isto suceda, porque eu a determinada altura, muito sinceramente, fiquei bastante triste e disse mesmo para os meus jogadores que assim não valia a pena continuar a trabalhar, porque se há alguém que não quer que nós realizemos o nosso trabalho e consigamos obter os nossos resultados, que nos digam frontalmente, porque isto, quer queiramos, quer não, condiciona sempre, e é uma situação que eu queria focar aqui publicamente, porque para que de futuro não volta a suceder, e se suceder, que antevejam esta situação e que providenciem que possamos vir a treinar no outro campo do concelho.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
O Amiens recebeu e venceu a União de Tomar e disse presente na luta pelo título. As duas equipas estão agora separadas por 2 pontos, com o Fazendense pelo meio. Uma luta que só valoriza o campeonato e que promete ser imprópria para cardíacos. Ainda nesta ronda, na luta pela manutenção, o Abrantes e Benfica venceu em Samora Correia de forma categórica e deu um passo de gigante rumo à tranquilidade. Pior está o entroncamento, que não foi além do empate diante do Ferreira do Zezer. Primeira Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, resultados da 24ª jornada, Fátima Fazendense 0-2, Amiense União de Tomar 2-0, Entroncamento Atlético Clube Ferreira do Zezer 2-2, Benaventuriense 3-0, Alcanense Salvaterrense 5-1, Samora Correia, Abrantes e Benfica 0-3, Águias de Alpiar Samação 3-4 e Cartaz Torres Novas 1-2. Quanto à classificação, União de Tomar é primeiro, com 55 pontos, seguindo-se o Fazendense com 54, terceiro Amiense 53, quarto Alcanense 46, quinto Mação com 42, segue-se na sexta posição Samora Correia com 37, sétimo Salvaterrense com 33, oitavos Oriense e Torres Novas com 31, décimo Fátima com 30, décimo primeiro o Ferreira do César com 27 pontos. Depois, na 12ª posição aparece o Abrantes e Benfica com 24 pontos, seguido na 13ª os Águias de Alpiarça com 22, 14º Cartaxo e Benavente com 20, 16º Entroncamento Atlético Clube com 14 pontos. A próxima jornada vai disputar-se a 2 de abril. O União de Tomar recebe em casa o Entroncamento Atlético Clube.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, desejo desde já que tenha uma excelente semana. Morreu aos 91 anos o comendador Rui Nabeiro. E o Jornal de Negócios de hoje faz capa com a frase: o homem construiu um império do nada e ganhou unanimidade. Gostava de lhe fazer a devida homenagem. Não porque tivesse conhecido, que infelizmente não tive esse privilégio, mas porque efetivamente foi uma inspiração. Fala-se muito em sonho americano, e a verdade é que empreender e subir no elevador social em Portugal é cada vez mais difícil. Mas olhar para estes casos, como o do comendador, dá-nos esperança e a mim dá-me uma certa adrenalina. Em 1961 criou a Delta Cafés, dando origem a um grupo empresarial que hoje lidera o mercado de cafés em Portugal e com uma forte expansão nos mercados internacionais. Na verdade, nasceu em 1931, na Vila Alentejana de Campo Maior, no seio de uma família muito humilde. Começou a trabalhar por volta dos 12 anos. Aos 17 anos, após a morte do pai, assumiu os destinos da empresa da família, uma pequena torrefação, e apostou na venda de café em Espanha, constituindo mais tarde uma sociedade com os tios, a torrefação Camelo, que mais tarde vendeu. Em 1961, criou a Delta Cafés. Na Vila Alentejana de Campo Maior, num pequeno armazém com 50 metros quadrados, sem quaisquer recursos, e inicia a sua atividade apenas com 2 bolas de torra de 30 quilos de capacidade. A verdade é que tinha um slogan: um cliente, um amigo. Era a filosofia da gestão de Rui Nabeiro, incorporada na Delta, e que escreve sobre si própria, uma marca de referência de rosto humano. Antes do 25 de Abril, e isto é uma curiosidade, foi nomeado 2 vezes Presidente da Câmara Municipal de Campo Maior, sendo que, depois do 25 de Abril, volta já por sufrágio universal a ser reeleito 2 vezes, mantendo-se no cargo até 1986. Líder no mercado de cafés, Constituiu em 1982 a Nova Delta e em 1984 criou uma nova fábrica de torrefação, na altura a maior da Península Ibérica. Em 88, criou uma holding na Barugest, que reúne investimentos de ramo agrícola e vinícola, na distribuição alimentar de bebidas, retalho automóvel, no comércio imobiliário e na hotelaria. Foi alguém que teve visão e deu tudo o que tinha na concretização do que acreditava. Mas teve uma particularidade que acho incrível. Manteve-se sempre fiel ao que acreditava e durante toda a sua vida ajudou milhares de pessoas. Disse há muito pouco tempo que se nos quiséssemos, o mundo era extraordinário. E esta será sempre uma das últimas citações que veremos partilhadas do Comendador. Deixa-nos em corpo, mas as referências e inspirações ficam para sempre. Tenha uma boa semana.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.